Agora, no programa Adelor Lessa, Gastronomia em Pauta, com Simon Novak.
Oferecimento, Ávila, Cia da Saúde.
Show de bola. Alô, Simon, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui, boa estreia, muito bom tê-lo conosco.
Bom dia, Adelor, bom dia, ouvintes, o prazer é todo meu, é uma alegria começar sexta-feira aqui falando com tanta gente boa.
Sexta-feira, a gente bota o pé na jaca, enfia o pé na jaca, sexta-feira a gente come mais do que a semana, sexta-feira, fim de semana, comida, tem tudo a ver com comida, com gastronomia. Nós já falamos aqui em outras oportunidades sobre essa tua ida do jornalismo para comida, para gastronomia, tu já explicou. Eu vou direto ao ponto, vou falar da gastronomia. Você tem feito muitos eventos, está com agenda até 2021-22. Primeiro que te perguntar o seguinte, esse evento Finger Food, que é a moda agora, né?
É tendência.
É tendência, é moda, porque é rápido, né? Não tem aquele negócio de sentar e fazer um pratão e aí ficar pesadão e tal. As pessoas assimilam isso com facilidade ou ainda tem as pessoas mais ou menos reativas? Primeiro, o que é o finger food?
Então, finger food é aquela comidinha para comer com as mãos, sabe? Tais num evento, seja ele corporativo ou social, passou uma bandeja, tu já pega aquele camarão crocante, já come, já pega a colinha dele, já despacha na próxima bandeja do garçom que está chegando. Então, assim, é uma coisa bem informal, bem à vontade. Há um ano atrás, dois anos, o pessoal aqui no sul catarinense ficava meio receoso, né? Pá, como é que eu vou fazer um casamento, né? Tô acostumado a fazer aquele bifezão com vários pratos, com tradicional salpicão, filé ao molho madeira, aquele bobó de camarão, a farofa, aquelas comidas maravilhosas que todo mundo gosta. Claro. Para, de repente, tá botando 10, 12 tipos de prato, mas em porções menores. Será que o meu convidado não vai sair falando mal da minha festa, que faltou comida, que foi mal servido? Então, no começo, o pessoal ficava meio apreensivo. E eu, com outros colegas chefes e cozinheiros aqui da região, a gente foi desmistificando isso, sabe? Principalmente, posso afirmar pelos meus eventos, né? A gente faz o finger, só que são porções generosas. A gente serve inicialmente ali aquelas comidinhas de comer com a mão, aquela porçãozinha mais contida, mas nada impede de o convidado estar repetindo 5, 6 vezes aquela porçãozinha menor, sabe? E depois a gente entra com os volantes. O finger tem meio que um caráter de entrada, servimos 5, 6 tipos de finger e depois viemos com volante. Então, nesse volante, apesar de a gente utilizar uma loucinha menor, né, ao invés de estar utilizando um prato fundo, né? Até porque é estranho tu ficar circulando numa festa, num batizado, numa boate com um prato fundo. Então a gente utiliza uma loucinha menor, mas serve desde um risoto, a velha e boa polenta com galinha, mas de uma forma mais gourmetizada, vamos dizer assim. Faço festas em boates, que vão até 5 da manhã, e entra aquela polentinha cremosa com ragu de galinha caipira, e todo mundo feliz comendo polenta com galinha na pista, dançando funk às vezes.
Meu Deus, quantos tipos mais ou menos, e que, o que tu oferece? É sempre o mesmo, as mesmas opções, ou tu vai variando de acordo com a festa, de acordo com o ambiente, de acordo com
Não,
o público?
A gente vai variando, sempre tem uma reunião com o anfitrião, né? Para traçar o perfil do convidado. Se é um batizado, que vão ter crianças, vão ter idosos, a gente já pensa nesse público. Ah, Simon, a minha festa vai ser numa boate, que era uma coisa mais descolada, é um pessoal ali mais jovem e adulto, a gente já vem com outra proposta. Então, sempre pensando naquele convidado para estar contemplando todo mundo, sabe?
Certo.
Então, a gente tem os pratos kids. Na verdade, hoje o menu conta com mais de 120 opções. Entre entradas e sobremesas.
Eu fui em um casamento no final de semana que tinha as comidinhas na entrada e era muita coisa, muitas opções e tal e tal. E de repente a moça avisou: olha, vai ser servido o jantar. Eu disse: mas não é só isso aqui? Não, vai ter o jantar tradicional, bela comida, tudo certo.
E tu já estava satisfeito só com as entradinhas?
Claro. A pergunta é: as pessoas não ficam só no finger food por medo, por receio ou porque a prática é comum ter os dois? Como é que é isso?
Então, na verdade, o finger e o volante ali, eles suprem super bem uma festa. Assim, vou exemplificar uma festa que eu fiz, que teve longa duração e que ela foi muito marcante, porque foi muito positiva, eu gostei muito de fazer, que foi o casamento do Rodolfo, que hoje mora em São Paulo, né? E a Luísa Zomer de Orleans, um abração para eles, acho que a Luísa deve estar ouvindo a gente. Então foi assim uma festa 12 horas em Orleans, aquela festa bem tradicional na casa dos avós, transformaram a casa dos avós. E só que uma pegada muito descolada, Luísa muito moderna, muito antenada, e a gente serviu só finger desde as 10h30 da manhã, de sábado, até a 1 hora da manhã de domingo.
Ô, louco!
Então, não teve buffet e só passando comidinhas o tempo todo, assim. E o pessoal ali no sexto, sétimo prato já estava super satisfeito. Mas sabe aquela coisa? Tô aqui, passou, vou dar uma provadinha. E todo mundo acabou comendo até uma da manhã.
Perfeito. Me dá uma dica de prato hoje. O que tu vai orientar? O que as pessoas mais pedem para ti? Quando tu vai fazer o prato tradicional?
Então, na verdade, como eu falei, a gente tem inúmeras opções, mas o nosso pessoal aqui do sul catarinense tem uma quedinha por risoto, né? Não sei se é pelo fato de a gente ser meio que a terra do arroz, enfim, o pessoal gosta muito.
Agora, um risoto bem feito, vou te contar, né?
Tem seu valor, né?
É, resolveu o assunto.
Inclusive, hoje temos evento na OS, evento da Simone Coelho, deixo aqui meu beijo para ela. E a Simone também.
Já cumprimentei de manhã cedo pelo aniversário, mas era muito cedo, era 7h10 da manhã, daqui a pouco nem ouviu, então você está ouvindo agora. Um beijo, Simone, parabéns pelo aniversário.
A Simone vem com uma proposta assim, mais dando boas-vindas à primavera, né? Então vamos ter uma estação ali com salmão, com ceviche, né? Salmãozinho fresco, uma torre de brie, guacamole. Mas, Simon, vamos inserir um risotinho também? Então, depois vai ter um risotinho circulando. Já que o tema é primavera, nós vamos fazer um risoto de limão siciliano.
Ui.
Com frango aromático. E risoto é aquela comida universal, né? Sabe, se tu gosta do arroz, gosta do risoto, existe mil e uma possibilidades, assim. Fazer com vegetais, com proteínas, com peixe. Então, assim, é um prato realmente muito dinâmico. E quem está querendo começar a se aventurar pela cozinha, o risoto é uma boa pedida, sabe?
É um prato rápido?
É um prato relativamente rápido, se tu já tem um caldo pronto, tu pode, né, primeira vez que tu vai executar ali, tu já faz, sobrou caldo, tu congela, que é o que acaba demorando um pouquinho mais, vai lá, tirou do freezer uns 2 litrinhos de caldo, então já tá metade do processo engatilhado.
E como é que faz para o arroz ali, que não seja muito mole, que seja duro?
Então, tudo é uma questão de tempo, né, a gente vai colocar os ingredientes primordiais.
É o duro, não cru, né?
Na panela, uma cebolinha, vai dar uma puxada na cebola, num alho, vai fritar bem aquele arroz, vai entrar com um bom vinho branco seco, né? Vai deixar ele volatizar e depois vai entrando com caldo quente, né? Aquele processo todo, mexendo sempre para a gente obter aquela cremosidade. E o ponto é provar, Delor. Por mais que diga assim, ah, um risoto fica pronto em 18, 20 minutos. Tem que provar. Chegou ali, ó, acho que já tá bom, dá aquela garfada. Porque cozinha tem que provar. Não adianta dizer assim, ah, tenho experiência, eu cozinho e não provo. Para mim, isso não cola.
O risoto bom é aquele meio cremosinho, sim, ou aquele mais seco?
Não, bem cremosinho, né? Falando por mim, pelo que os meus clientes gostam e aprovam, modéstia à parte, o nosso risoto é super elogiado. É mais al dente, né?
Isso.
O grão mais firme, com aquela cremosidade, isso só obtido com amido do próprio arroz.
Do próprio arroz.
Com uma boa colher de manteiga gelada no final ali do processo, para dar aquele brilho, aquela cremosidade. Nada de requeijão, de creme de leite, de nata, nada disso. É só o amido e a manteiga dar aquela cremosidade e aquele brilho.
Tu botou um vinho branco seco nesse risoto.
Isso.
Não faz risoto com vinho tinto?
Faz risoto com vinho tinto também. É, filé, risoto de filé, de funghi. Ele fica com uma personalidade, né? Um aroma, um gosto assim, mais forte, mais potente, mas dá para fazer sim.
Show de bola. Vou engordar aqui nesses quatro do Simon aqui. Ô Simon, um prazer tê-lo conosco e tê-lo aqui no quadro é um privilégio, né? O Simon Novak e a Elaine Colombo são novos reforços da Som Maior e do 48, estão conosco a partir desta semana. O Simon estará toda sexta-feira aqui às 8h30, hoje atrasou um pouco porque tivemos o Saulo aqui e tal, mas toda sexta-feira às 8h30 o Simon estará aqui conosco. Falando sobre comida, falando de pratos, falando de receitas, falando aqui sobre essa questão da gastronomia. Então, toda sexta ele estará aqui conosco e aí depois estará também no 48. E a Elaine estará no ponto a ponto, estará no 48. Seja bem-vindo. Um prazer. Parabéns pelo teu sucesso.
Obrigado aos ouvintes que estão aqui na escuta e também podem interagir, né, Adelor?
Pessoal. Claro.
Quiser ouvir, interagir sobre algum assunto, é só entrar em contato com a gente, pode ser pela minha própria mídia social, Instagram, @SimonNovak, e a gente vai ter um papo aí super gostoso.
O Júlio disse o seguinte: risoto com vinho vai ter gente adaptando para cachaça, para cerveja?
Com certeza.
Pode?
Cachaça pode.
Ah, é?
Inclusive a gente faz um risoto de camarão com laranja e cachaça. Super gostoso.
É mesmo?
Cerveja também, com a Weiss, fica super legal. Enfim, tem.
E aí cerveja faz com o quê?
É, já fizemos um com ossobuco e cerveja. É uma receita que a gente tem, fica super legal, com cerveja escura, inclusive.
Ô, louco.
Tudo é possível.
Fechou. Muito obrigado.
Obrigado também. Abraço.
Um prazer.